Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
Graças e paz, meus queridos, amém? Como é bom estarmos na casa de Deus, não é? E podermos ministrar o Senhor, louvá-lo, engrandecê-lo, exaltá-lo. Da mesma forma, Ele ministrar os nossos corações, amém? Meu querido, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Uma história muito conhecida, mas que nesses dias Deus tem ministrado ao meu coração sobre essa palavra. Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22. Os irmãos já estão com cara de final de ano, né? Contando os dias, as horas para a virada. Gênesis, talvez você pergunte, mas que cara é essa de final de ano, né? Muda alguma coisa? Muda, meus queridos. Mudam as expectativas. Alguns sonhos são renovados. Alguns projetos são reavaliados. E quem sabe surgem projetos novos. Muita coisa pode mudar, né? Gênesis capítulo 22. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: depois dessas coisas, pois Deus Abraão a prova. Amém? Vamos todos recitar juntos? Depois dessas coisas, pois Deus Abraão a prova. Agora olhe para o seu irmão e diga para ele: meu irmão, depois dessas coisas, pois Deus. Imaginemos que nós tirássemos a palavra Abraão. Aí você vira para o seu irmão e diz assim: ó, meu irmão, depois dessas coisas, pois Deus, você aprova. Como você reagiria a uma palavra dessa? Eu já ouvi aqui algumas misericórdias, né? Mas que para o seu irmão e meu irmão, prova é bom. Sabia disso, meu irmão? Prova é coisa boa. Há um texto da palavra de Deus lá em Tiago. Tiago, ele fala um pouquinho sobre isso. Tiago diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por provações. Apesar de nós termos ouvido aqui muitas misericórdias em relação a isso, né? Que é natural nosso. Mas Tiago, o querido irmão Tiago, ele diz: meu irmão, você deve estar alegre por passar por provas. Eu me lembro quando eu era pequeno, eu fazia parte da escola bíblica dominical, na classe de adolescentes. A professora chamava-se Bernadette. Aquela professora me marcou muito, ela foi uma bênção na minha vida, ela tinha o filho dela que convivia conosco. E após a escola bíblica dominical, nós estávamos sentados na igreja, assim como os irmãos estão, e o pastor foi ministrar a última palavra. E Deus disse assim: Deus prova e castiga quem ama. Aquele jovenzinho de mais ou menos uns 12 anos, 13 anos, ouviu aquela palavra e segurou. Foi para casa acabrunhado, cabeça baixa, triste. E a mãe dele perguntou: meu filho, por que você está triste? O nome dele chamava-se Gideão. Gideão, por que você está triste? Eu descobri uma coisa, meu irmão. O que foi, meu filho? Eu descobri que a senhora não me ama. Aí a mãe, ele era filho único, né? Aquele xodó da mamãe. A mãe dele: mas meu filho, eu lhe amo. Não, ama não, porque o pastor disse que quem ama castiga. Porque Deus castiga quem ama. Ele expõe a prova aos seus amados. E a senhora nunca fez nada comigo. Então a senhora não me ama. Para que aquele jovem entendesse que a mãe amava a ele, deu trabalho. Tiago, ele diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé. Meu irmão, algo interessante: Deus de vez em quando permite que a nossa fé seja avaliada ou reavaliada. É como que Deus quisesse alinhar a nossa vida num horizonte de contínua fé. Nós ainda vamos voltar para Tiago. Mas o texto diz, depois dessas coisas. E quando eu li esse texto, comecei a me perguntar, Deus, que coisas foram essas que Abraão viveu para ter um nível tão grande de provação? Deus conhece a minha e a sua situação, o meu e o seu limite. Ontem, eu e mais dois jovens resolvemos caminhar uns 10 a 12 quilômetros, correndo, né? Nós fomos lá na Praia da Avenida no início, fomos até lá o final e voltamos. E aí, cada um tinha o seu limite. Um correu 10 minutos, o outro, vamos parar. A gente percebia claramente que cada indivíduo tem os seus limites. E é tão gostoso, meus irmãos, quando nós conseguimos atingir os limites, ou até mesmo ir além daquilo que pensamos que é o nosso limite. Muitas das vezes você acha que o seu limite está aqui, ó. Mas Deus sabe que dá um pouco mais. Não é verdade? E por que ele faz isso? Porque ele nos ama. Depois dessas coisas, pôs Deus à prova, abrindo só um parêntese. Algumas Bíblias dizem assim, depois dessas coisas, tentou Deus a Abraão. A Bíblia nos ensina que Deus não tenta ninguém. Essas versões foram corrigidas, e hoje a maioria das Bíblias coloca a tradução correta. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. Aí eu comecei a ver o que coisas eram essas que Abraão vivia. Abraão era um homem rico que vivia lá em Ur dos Caldeus. Aí Deus disse assim para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu hei de te mostrar. O autor de Hebreus diz assim: pela fé, quando Abraão foi chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança e partiu sem saber para onde ia. Você já fez, meu irmão, alguma viagem sem saber para onde ia? Não, né? Loucura isso, né? Principalmente uma viagem longa, de um percurso longínquo. Você recebe, você está em sua casa, aí Deus diz para você: minha irmã, meu irmão, arruma as malas e sai de casa, vá para um lugar. Que lugar é esse, Senhor? No caminho eu digo. Loucura isso, né? Mas Deus estava trabalhando na fé e na sua relação com Abraão. O texto de Hebreus continua: e partiu sem saber para onde ia, pela fé peregrinou na terra da promessa. Sabe, meus irmãos, Abraão não sabia para onde ele ia, mas havia algo que alimentava a vida de Abraão. Muitas das vezes nós não sabemos para onde vamos, mas existe algo que alimenta a nossa fé. Por isso que Abraão foi. E a promessa de Deus para Abraão é: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, eu vou te dar um filho, vou te dar uma nação, e essa nação será uma bênção. Meu irmão, o cristão, ele vive dia após dia, anos após anos, muitas das vezes ele não entende tudo que Deus faz ou está fazendo na vida dele. Entretanto, nós somos alimentados por promessas de Deus. É por isso que Abraão é conhecido como o homem de fé. E a Bíblia diz: pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia. A Bíblia diz que Abraão vivia em tendas. Ele não construiu casas porque ele era quase que um nômade. Agora imagine Abraão percorrendo a terra prometida. De repente ele olhava para um povoado, aquele povoado era dono da terra, mas no fundo, no coração de Abraão, estava dizendo: essa terra é minha. Mas ele via moradores lá. Ele andava de um lugar para outro e via pessoas pobres que chegaram lá primeiro que ele. Mas no fundo, ele pensava, essa terra me pertence. Mas na prática, aos olhos naturais de Abraão, haviam muitos povos ali. Por isso que ele era como um nômade que vivia em tendas. Mas lá no coração de Abraão, ele tinha fé de que aquela terra era dele, porque guardava a cidade que tem como fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Deus, meus irmãos, é aquele que faz grandes coisas nas nossas vidas. Mas não era só isso. A Bíblia diz que depois de muito tempo, versículo 21, visitou o Senhor a Sara como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Abraão tinha teve a experiência de sair da sua terra, da sua parentela, ir para um lugar que ele não conhecia, e ele via e viu Deus se movendo, provendo. Abraão teve a experiência, por exemplo, de ver a sua esposa já velha ter um filho. O último versículo do capítulo 21 é muito revelador para mim. O versículo 34 diz assim: foi Abraão por muito tempo morador na terra dos filisteus. Ora, Deus tinha pedido para que Abraão saísse de Ur dos Caldeus, provavelmente para dar a ele um outro patamar de espiritualidade. Agora Abraão vive lá na terra dos filisteus por muito tempo. A Bíblia não diz quanto tempo era, mas eu posso imaginar que Abraão, vivendo em terra estranha, no meio de pessoas idólatras que cultuavam outros deuses, provavelmente Abraão estava em sérios riscos de, por exemplo, adquirir os hábitos religiosos entre os filisteus. E aí está um motivo pelo qual que eu acredito porque Deus colocou Abraão à prova. Era como que Abraão tivesse agora acostumado com aquela vida entre os filisteus, e estava lá com seus pastores, com as suas ovelhas, com seus criados, com a sua esposa, com seu filho. Existe um momento em nossas vidas, meus irmãos, que nós, às vezes, paramos de crescer, porque nos acostumamos com o dia a dia, com o cotidiano. Paramos, talvez, de buscar a Deus. Não vou dizer que esse foi a questão, o fato de Abraão, mas é verdade que quando eu e você estamos em terras estranhas, hábitos acontecem. E às vezes me parece que temos uma tendência a sermos influenciados do que influenciar. Depois dessas coisas, pois Deus Abraão aprova. Como que Deus quisesse dizer: vou ver como é que está o meu filho Abraão. Ele está lá no meio dos filisteus. Os filisteus são ímpios, têm suas imagens, têm seus costumes, têm seus cultos, têm os seus hábitos mundanos. Mas eu vou ver como é que está Abraão. Como é que anda a fé de Abraão, depois de tudo que ele viu. Porque, meus irmãos, muitas das vezes, nós vivemos e experimentamos de Deus experiências das grandes, grandiosas assim, de Deus. Nós esquecemos delas. Me parece que a prova seguinte nos faz esquecer de Deus. Aí, depois dessas coisas, resolveu Deus alinhar a fé de Abraão. Deus faz isso conosco, meus irmãos. Às vezes, essa semana, eu estava conversando com alguém, e alguém falou assim, um amigo meu lá de Santa Catarina, ele é evangélico, eu perguntei: e aí, como vão as coisas? Jonas, ele disse: não, está tudo bem. Tão bem que eu estou assustado. É verdade. Eu me lembro que quando eu cheguei na Bahia em 1978, nós chegamos naquela cidade lá em Camaçari, e eu nunca entendia porque, por exemplo, lá eu sou fã de acarajé. Se você quiser me fazer feliz, me dê um acarajé. Mas nós não entendíamos, eu era pequeno, porque a mulher que vendia acarajé, ela botava lá a barraquinha da quitandazinha dela assim no local, pegava 7 acarajés pequenas e jogava no chão. Eu dizia: minha mãe, que desperdício, como é que ela faz aquele negócio? É tão gostoso aquilo, como é que ela joga fora? A gente não sabia o hábito deles. Até que passados anos e anos, dias e dias, meses, aquela senhora se incomodou e falou: eu percebi que vocês são evangélicos, né? Assim nós somos. Eu vou lhe dizer por que nós fazemos aqui. É porque quando nós vamos vender a acarajé, essa baiana, não todas as baianas, aquelas específicas, quando nós vendemos a acarajé, nós oferecemos 7 bolinhos para a entidade a qual nos ajuda a vender. Elas são consagradas aos ídolos. Hã? Comia, meu irmão. Eu orava e Deus abençoava. Eu me lembro daquele versículo de lá de Pedro: comei de tudo que é no açougue, não pergunta a ninguém, dá graça e come. Se eu pergunto, mas o que eu quero dizer, meus irmãos, é que havia um hábito religioso que não era o meu hábito. Mas não era isso que eu queria dizer para os irmãos. Aí um dia nós estávamos numa festa e uma mulher bem baiana falou assim: vocês são os crentes legais. E aquilo me martelou a cabeça. Por que crente legal? E eu aprendi uma coisa, meu irmão. O crente não pode ser legal com as práticas mundanas. O crente, ele tem que fazer a diferença. Eu não estou dizendo que você vai ser rude com a pessoa que está aqui, não é cristã, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é, na medida que a prática mundana e a sua prática não há um conflito espiritual, alguma coisa está errada. Quando a luz que está em você não está incomodando as trevas, alguma coisa está errada. E a partir da frase daquela professora, daquela mulher, nós começamos a repensar a nossa vida cristã. Alguma coisa está errada. Eu não quero ser mal educado com ninguém, eu preciso conviver com as pessoas no mundo, porque de qualquer forma precisamos evangelizá-los. Você que tem amigos não cristãos, continue a conviver com eles, mas você e eu precisamos ser luz. É como que você, quando entra em um ambiente, alguma coisa acontece. Porque a luz entre as trevas. E às vezes Deus nos chama, nos prova para exatamente alinhar o nosso nível de fé. E foi isso que Deus fez com Abraão. Abraão, você está muito tempo aí entre os filhos teus. E é perigoso quando nós convivemos muito tempo entre os filhos teus, começamos a falar igual a eles, a nos comportarmos iguais a eles, a vivermos e a fazermos o que eles fazem. Aí Deus diz assim: Abraão, eu tenho para você uma proposta que vai mostrar o nível da tua fé. Aí Deus diz assim: toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Sabe, meus irmãos, Deus não tinha o hábito de pedir sacrifícios de pessoas. Essa prática era uma prática muito comum entre os povos vizinhos de Israel. Inclusive os filhos de Deus faziam isso. O Deus Moloque, por exemplo, ele exigia daqueles que o seguiam que muitos dos pais entregassem a Moloque seus filhos. E sabe como é que eles faziam isso? Havia o Deus Moloque, era um Deus que tinha uma mão, que sobre ela havia fogo. E eles colocavam as crianças vivas sobre aquele ídolo, e as crianças eram sacrificadas vivas. Deus não estava pedindo, querendo fazer isso com Abraão. Mas Deus queria tocar em algo precioso de Abraão. Talvez Deus queria perguntar a Abraão se Abraão cria ainda nas primeiras promessas. Porque a primeira promessa que Deus tinha dado a Abraão é que ele teria um filho, e que aquele filho seria uma bênção, e dele viriam grandes gerações. E agora Deus chega e pede o filho dele para matá-lo? Há um nível de fé muito grande aqui. Interessante, meus irmãos, que o texto diz assim: então disse, ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá e adoraremos. Abraão compreende que a grande oferta que ele tinha que dar a Deus era um ato de adoração. Eu queria voltar um pouquinho lá para Tiago. Tiago diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descende do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Será que Deus mudou de ideia, e agora Deus desistiu de fazer de Isaac o futuro da linhagem de Abraão? Deus mudou de ideia em relação a teu respeito, meu irmão? Será que Deus se engana com a gente? Será que a expectativa que Deus levanta a teu respeito foi um erro? Eu pensava que o Isaías era muito mais do que... Não. Deus não erra. Deus não mente. Deus não volta atrás. Deus não tem dúvidas. Mas Deus prova. E toda aprovação não é para provar a Deus. É para provar o homem. O quanto você está disposto e qual o nível de fé que você tem para levar a cabo aquilo que Deus quer fazer na tua vida. E às vezes parece que queremos abrir mão de algumas coisas que Deus tem por nós diante daquilo que nós entendemos como provação. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Deus quer, Ele tem expectativa a seu respeito. O caso de Jó é o caso talvez mais emblemático da Bíblia. Na verdade, o que Deus quis fazer com Jó, ou o que Deus quis provar a Satanás, é o seguinte: olha, eu tenho grandes expectativas em Jó. Eu aposto as minhas fichas nele. Acredito tanto em Jó, que você pode tirar tudo dele, ele vai continuar sendo meu filho, meu servo, fiel a mim. É esse o nível de fé que Deus quer de cada um de nós. Às vezes nós reclamamos, às vezes nós questionamos, às vezes nós duvidamos, às vezes perguntamos a Deus por que isso, mas Deus diz: meu filho, eu permito que isso aconteça na tua vida, porque eu quero, eu posso e eu vou acreditar em você. Exatamente isso que Deus quer que nós façamos a partir de agora. Vamos entrar no ano 2012 e Deus continua confiando em você. O texto diz que prontamente Abraão então pegou seu filho Isaac, a quem amava. Alguns detalhes da Bíblia não podem passar desapercebido. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaac, a quem amas. Deus sabia que Abraão amava Isaac, mas o que Deus queria era mostrar para nós também que Deus, que Abraão amava Isaac, mas que Deus amava muito mais, que Abraão amava muito mais a Deus. Amarás ao teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Era exatamente essa medida que Deus queria ver em Abraão. Um amor acima de todas as coisas. Ô, meu querido, você está nesse nível? Eu estou nesse nível? Estamos nesse nível? Não sei. Aí o texto diz: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois de seus servos, Isaque, rachou a lenha e começou a sair. Abraão nem sequer dormiu, provavelmente. Ele de madrugada mesmo preparou tudo e saiu. Ele não pestanejou, ele não duvidou, ele não pensou muito. Ele foi. É por isso que a Bíblia chama, colocou Abraão no ró dos homens de fé. Versículo 9 diz assim: chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. A pergunta que eu faço para você nessa noite, meu querido, é: qual a tua posição? Qual a nossa posição diante de Deus? Eu diria que esse lugar, chegar ao lugar que Deus lhe havia designado, é a posição da obediência. Lembra de Abraão, de Adão? Adão, onde tu estás? A Bíblia diz que Abraão, sabendo que estava pecando, que estava em pecado, que tinha pecado contra Deus, estava fora da posição que Deus queria que ele estivesse, que estava na desobediência. A Bíblia diz que Abraão se escondeu de Deus. No entanto, Abraão não. Abraão, ele está agora exatamente no lugar que Deus havia lhe designado. E pelo fato de Abraão estar na posição de obediência, ele agora estava apto para levantar um altar a Deus. Ou seja, ele estava apto para adorar a Deus. E aí eu aprendo nessa história, meu irmão, que posição, obediência e adoração são três palavrinhas que andam juntas, ligadas. Não dá para eu adorar ao Senhor se não tiver em obediência. E eu só vou estar em obediência se eu estiver no lugar aonde Deus quer que eu esteja. E foi exatamente isso que aconteceu com Abraão. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Interessante, meu irmão. é que Deus, que Abraão tinha consciência que o lugar que Deus queria que ele estivesse era o lugar só para ele e seu filho. Porque cada um de nós tem um posicionamento diante de Deus. Aí ele olha para os servos: olha, vocês ficam aí, porque eu e meu filho estaremos lá onde Deus quer que eu esteja e vamos adorar a Deus. O texto fala que ele ali edificou um altar ao Senhor. E ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaac, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E aqui, meu irmão, eu aprendo uma outra coisa. Muitos de nós, quando estamos querendo estar no campo da obediência diante de Deus, ou queremos estar em adoração ao Senhor, em obediência ao Senhor, às vezes existem dois campos. Um é o campo da intenção. A intenção de Abraão era realmente ir lá no monte, pegar um altar, preparar e sacrificar. Essa era a intenção. Todos nós cristãos temos a intenção de sempre de servir a Deus, de obedecer ao Senhor, de estar no centro da vontade de Deus. Mas eu queria colocar um outro campo de oferta a Deus, que não é o campo da intenção, é o campo da ação. Abraão não só tinha a intenção de obedecer a Deus, mas ele obedeceu a Deus. O texto diz assim, ó: sobre ele dispôs, sobre o altar, dispôs a lenha, amarrou Isaac, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. Saiu da intenção. Ele foi para a ação. Há um ditado popular que de boas intenções, como é? O inferno está cheio. Isso não é bíblico não, é um ditado popular. Mas me parece que isso tem sentido, né? Deus não quer que você tenha só intenções, meu irmão. Que nós tenhamos só intenções. Deus quer que nós, além das nossas intenções, do nosso desejo de servir a Deus, nós tenhamos ação. Agora imagine a cena Deus, de Abraão. Abraão arruma o altar. Aí o filho dele: pai, eu estou percebendo que a sua intenção é boa. Está tudo certo aqui, o altar, a lenha, mas e a oferta, onde está? Talvez essa tenha sido a pergunta mais difícil que Abraão tinha ouvido. Abraão olha para Isaac, Isaac olha para Abraão, e eu tenho certeza que os dois entenderam, que Isaac entendeu que ele ia ser a oferta. Sempre digo que nesse contexto aqui, nesse momento aqui, há um papel muito fundamental na vida de Isaac, porque Abraão estava para lá de 100 anos, e ele facilmente poderia dar o pai e correr. Se ele corresse, Isaac era jovem, Abraão nunca tinha. Mas havia aqui algo nesses dois homens de Deus, que um e o outro estavam na posição exatamente de servir ao Senhor. Isaac se deixou ser imolado. Da mesma forma que Jesus. Não é simplesmente um pedido de Deus para Jesus. Jesus vai lá na terra, se faz homem e morre. Não, foi vontade de Jesus, porque Jesus queria fazer a vontade do Pai, da mesma forma que Isaac também quis fazer a vontade do pai Abraão, de servir a Deus, de estar exatamente naquela posição do altar. Os historiadores dizem que esse mesmo lugar foi o lugar onde Jesus morreu, exatamente o mesmo lugar. O versículo diz assim: pois não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhes faça. Sabe por quê? Porque agora sei que temes a Deus. É como que Deus dissesse agora, dissesse assim: olha, Abraão, eu depositei minhas fichas em ti para que o mundo saiba que tu és um homem de fé. Eu sabia que tu fazias isso, mas era necessário ser escrito. O mundo vê, ouvir essa história de que alguém está disposto a dar tudo a mim, inclusive a quem ele mais ama. Essa história ecoa nos nossos dias, meu irmão. Essa história não morreu há mais de 4 mil anos atrás. Ela está sendo contada hoje porque alguém, um homem chamado Abraão, fez tudo exatamente o que Deus pedira. Pois agora sei que temes a Deus, porque não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás ali um cordeiro. Meus irmãos, sabem quantas ressurreições houve na Bíblia até esse momento? Quantas ressurreições? Quantas ressurreições havia na história da Bíblia? Antes disso, nenhuma. Olha o que diz Hebreus. Hebreus diz assim: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaac será chamada a tua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Abraão estava crendo numa coisa que ele nunca viu, nunca ouviu, que nunca aconteceu. Isso é fé, meus irmãos. Interessante desse texto aqui é o seguinte, ó: ofereceu, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas a quem tinha dito: em Isaac será chamada a sua descendência. Para Abraão, Deus era até mais importante que a promessa. Abraão estava abrindo mão daquilo que era o maior sonho dele, que era a realização da promessa. É interessante quando nós ouvimos a Deus, né? Se a palavra que vem para você de Deus, Deus usa um homem, de Deus um profeta, esse homem, se a palavra for boa, é de Deus, não é? Nós recebemos e alegramos. Se a palavra for corretiva ou dura, ou é do irmão aqui do lado. Um dia eu vi uma cena interessante na igreja. Deus estava falando com... Deus estava usando um homem de Deus, aquele homem trazendo palavra de revelação, sendo bastante usado. E uma irmãzinha: eita, bem que a fulana podia estar aqui para ouvir isso. Ela pensando: a palavra é dura, é cajada, bem que ela podia estar aqui para ouvir isso. E ela só falando, a irmã, ao homem de Deus: para a mulher, deixa de pensar na tua amiga, essa palavra é para você. Eu falei: vixe, Jesus, o negócio estreitou. Eu vi aquela irmãzinha. Seus irmãos já teve aquela experiência de passar uma vergonha tão grande que é capaz de se jogar embaixo da cadeira? Aquela irmãzinha se abaixou, começou a chorar. Às vezes achamos, meu irmão, que os grandes desafios, que as grandes provas, que aquela palavra, aquele, é para os outros, não é para a gente. Ah, isso é para a irmã. É para a irmã. Mas Deus prova você também, meu querido. Deus quer alinhar a tua fé. Deus quer ver como você anda. Deus também quer depositar em você uma palavra de confiança. Em Isaac será chamada a tua descendência. Abraão, que enche o seu coração: Deus tem uma promessa para mim. Como é que Deus agora vai abrir mão disso? Não, para Isaac: Deus, aquilo que tu tens para mim, a minha promessa, o meu grande sonho, eu devolvo para você, Deus. Tem gente que segura as palavras, as bênçãos de Deus para si e não quer devolver para Deus. Acha que ele é o dono. Meu irmão, nós não somos donos de nada. Nós somos mordomos de Deus. Nem o teu filho. A Bíblia diz que o teu filho, você simplesmente é o quê? Hã? Está tomando conta. Viu, Isaura? Deus lhe deu uma filha para você tomar conta, mas a filha não é teu não, é Deus que vai fazer uso. É como que ele diz: olha, o filho é como uma flecha na mão do flecheiro. O que é que o flecheiro faz com a flecha? Solta longe. Há pouco dia eu estava falando com a irmãzinha, eu falei: olha, meu irmão, sabe, o ser humano é interessante. O ser humano é o único animal, usei essa expressão, que faz de tudo para segurar a cria. É o único. Porque qualquer animal prepara o filho ou filhote para a vida. E um dia eu vi a história de um gavião interessante. Aquele gavião, ele estava lá o gaviãozinho no ninho, ele pegou o gavião, empurrou o gavião, ele nem batia ainda as asas. Ele pegou o gaviãozinho e empurrou para fora do ninho. Aí o gaviãozinho começou a bater. tentou, mas ele conseguiu. Aí chegaram e perguntaram ao Gavião: mas rapaz, como é que você faz isso com seu filho? Ele: eu preciso fazer isso. Porque se eu deixar ele aqui nas minhas asinhas, aqui no ninho, e ele não desenvolver a asa dele, vem outro e come ele. Ele precisa aprender a bater as asas. Ele precisa sobreviver, ele precisa ser, é o que nós chamamos de autônomo, vai. Às vezes, muito cuidado, a gente pensa que está sendo, que é bênção, que é prova. Meu irmão, cuidado. Deus prova, para que nós venhamos a crescer. Agora, Deus é interessante, né? Deus prova, mas ele está ali de olho. Está de olho. Abraão entendeu isso. Abraão falou para Deus: ó, Deus, eu sei que Isaac é a promessa. Eu sei que para que a coisa aconteça, depende dele. Mas eu também sei que tu és meu Senhor e meu Deus. E tu tens controle sobre todas as coisas. Aquilo que tu me deste é teu. Se tu quiseres ressuscitá-lo, ressuscita. Mas que ele vai morrer na minha mão, vai. Foi isso que Abraão disse. E quando Abraão foi aprovado na prova, Deus falou: para Abraão, não precisa fazer mais isso. Porque o texto de Hebreus diz que Abraão tinha realmente a intenção e iria fazer aquilo. Na verdade, Abraão já visualizava o filho ressuscitado. Pela fé, igualmente, Isaac, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Meu irmão, e vou concluir agora para nós orarmos. Depois dessas coisas, eu não sei quais são as coisas que você está vivendo, mas saiba que de tempos em tempos Deus lhe chama para realinhar a sua fé. De tempos em tempos Deus permite que você passe por uma situação para que você diga: Senhor, aí Deus diz para você: oh, eu estou aqui, ó. Porque às vezes nós esquecemos de Deus. Às vezes nós nos acostumamos com o mundo dos filisteus. Aí Deus diz: meu filho, eu estou aqui, ó. Qual foi a última vez que você falou comigo? Qual foi a última vez que você conversou comigo? Que você me adorou? Que você fez uma oferta de valor para Deus? Não estou dizendo aquilo que não nos custa nada, como disse Davi, uma oferta de valor para Deus. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Amém, meus queridos. Versículo 14: e pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. E aqui eu concluo, meu querido. Sabe, eu falei que existem três palavras importantes nessa história: posição, obediência e adoração. A posição a qual você vai estar talvez seja, meu irmão, uma posição de prova, de dificuldade ou de grandes lutas, mas saiba de uma coisa: neste lugar o Senhor proverá. Eu queria terminar com essa palavra para você, meu querido. E pôs Abraão por nome aquele lugar, o lugar que Deus o provou, o lugar mais difícil da vida de Abraão, um lugar de muita luta. Ele chegou à conclusão que o Senhor proverá. Daí disse até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Sabe qual é o gostoso de sermos filhos de Deus, meus queridos? É que independente das circunstâncias, Deus continua provendo. Amém? Bate sua cabeça em nome de Jesus. Pai, aqui está o teu povo, nós somos teus filhos, ó Deus, e queremos te agradecer por esta palavra, Senhor. Deus, eu não sei o que está vivendo os teus filhos. Nós não sabemos, ó Pai, o nível de situação a qual vive cada um dos teus filhos, os dilemas, os questionamentos, as dúvidas, as perguntas. Também não sei, ó Pai, qual é o nível de prova que tu tens estabelecido para cada um dos teus filhos. Mas eu sei que tu tens propósitos. Sei que tu tens nos amado. E sei que tu és o nosso provedor. Que a provisão de Deus vem para aqueles, ó Deus, que estão na posição em obediência, em adoração. Eu te louvo por essa história, Senhor, porque tu nos ensinado isto, ó Deus. Nós não queremos sair de 2011 longe, Senhor, do teu aprisco, distante de ti, Senhor. Nós não queremos, ó Deus, entrar em 2012 achando que estamos certos quando nós não estamos. Ó Deus, tu tens todo o direito de fazer o que quiseres conosco. Mas nós queremos dizer nessa noite que nós queremos depender de ti para todas as coisas, ó Deus. E queremos estar no monte da provisão, Senhor. Monte esse que tu, Senhor, tem nos dado, Jesus. Que tu tem nos dado do escape, Senhor, do consolo, do amor, do abraço, da mão protetora. Ó Espírito Santo de Deus, ministra os nossos corações. Eu te peço agora em nome de Jesus, faz uma bênção, ministra uma bênção sobre cada um dos seus filhos aqui presentes, ó Deus. Que ao sairmos daqui, saiamos, ó Deus, ciente de que a tua provisão existe e que ela está neste lugar, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgenesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.